agora fazendo um balanço dos casos transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, chikungunya e zika vírus desde janeiro aqui em Brasília. E para fazer este balanço, a gente recebe o subsecretário de Vigilância à Saúde, Tiago Coelho. Muito bem, de janeiro até agora, doutor Tiago Coelho, quase 20 mil casos de dengue em Brasília, mais precisamente 19.486 casos. E aí, doutor Tiago, o que é que a Secretaria de Saúde tem feito para acompanhar e para dar assistência a toda essa multidão de pessoas que foram contaminadas aí pelo mosquito Aedes aegypti?
Esse total de número que você falou, 19.486, 17.314 são realmente de residentes do Distrito Federal. Outros 2.172, na verdade, são moradores do entorno que vieram buscar a assistência, a acolhida aqui no estado, né? Esse é um número realmente, dentro dos anos que a gente vem acompanhando no Distrito Federal, que é um número bem expressivo, significativo. O maior pico de doenças de dengue que a gente já tinha vivenciado foi no ano de 2010. Existem estudos que mostram que existe uma oscilação de 6 em 6 anos e coincide realmente com esse ano de 2016, com aumento de casos de dengue. E é importante ressaltar aos seus ouvintes que no ano passado, 2015, o Ministério da Saúde fez um alerta de que tinha sido um ano que no Brasil tínhamos atingido o maior número de casos de dengue já registrados na história, 1.600.000, para ser mais preciso. E este ano, 2016, a gente segue um pouquinho atrás desse número, mas observa que realmente esse número seria também significativo e robusto. No Distrito Federal, a gente tem feito várias ações para poder combater realmente esses casos de dengue, ou transmitido pelo Aedes, aqui na nossa região e na região do entorno. E uma dessas ações é a pactuação com o governo de Goiás e das regiões do município, e os municípios da região do entorno, para realmente fazer monitoramento e desenvolvimento de ações conjuntas, né, essa chamada sala de pactuação. A gente vive um momento de seca no Distrito Federal e esse momento ele é propício para que a gente faça o manejo ambiental e a preparação para o próximo período de chuva, porque como todo mundo sabe, é no período chuvoso que o Aedes tende a se propagar mais.
Certo. Então esse é o momento de planejar o que virá ainda esse ano, não é, doutor?
Exatamente. Esse é o momento em que a gente está a campo fazendo ações de retirada, de manejo ambiental, mas, acima de tudo, preparando o nosso sistema de informações, ações educativas e preventivas em parceria com vários parceiros das administrações regionais e outras secretarias de saúde, para que a gente possa se precaver para o período chuvoso que, tudo indica, começa a partir da segunda quinzena de outubro.
E as recomendações são as de sempre, né, doutor Tiago? Cuidar dos acúmulos de água, cuidar do lixo, cuidar de tudo quanto possa servir de criadouro para o mosquito, né?
Isso. Nós temos aprendido com a ciência de que o Aedes aegypti tem se adaptado muito à realidade. Antigamente se acreditava que esse vetor somente depositava ovos em água limpa. Hoje nós sabemos que ele também realmente faz a reprodução também em água mais suja. Então, a gente precisa redobrar mais ainda a nossa vigilância nesse momento que a gente tenha uma região, uma condição de seca, mas que possa ter vários possíveis recipientes que vão ser guardadouros ou vão servir de procriação dos futuros ovos do Aedes. Então, nesse momento, a gente precisa fazer a limpeza, o manejo ambiental, que a gente possa, com isso, garantir que quando chega esse período chuvoso, a gente não tenha tantos recipientes aí espalhados pelas nossas ruas, pelas nossas vidas.
Pois é, agora você não tem como saber se você vai contrair a doença da forma mais grave ou não. Por isso, todos têm que se prevenir, porque pelas estatísticas aqui divulgadas pelo Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde, foram confirmadas com a dengue grave 35 moradores de Brasília, não é isso, doutor?
Isso. Esses casos de dengue grave são aqueles casos que a gente realmente configura o tipo de dengue conhecido como dengue hemorrágica, né? E hoje a nomenclatura é realmente essa que você trouxe, dengue grave. Desses 35 casos de 2016, 16 conseguiram evoluir para a cura e 19 evoluíram para óbito. Hoje a gente sabe que a dengue possui 4 variações de vírus e essa possibilidade hoje de termos um efeito cumulativo desses casos de dengue e agravarmos a situação, chegar no quadro de doença grave, ele é muito grande. Hoje, no programa, já temos os 4 tipos de dengue, de vírus da dengue, circulando. Isso são dados que a gente monitora pelos exames que são enviados para o nosso laboratório central. Nesse momento, a gente percebe que temos no DF, hoje, 4 tipos realmente sorotípicos identificados da dengue.
Agora, com relação à Zika e também à febre chikungunya. A Zika, vocês notificaram aqui, com relação às grávidas, foram 38 gestantes que foram diagnosticadas com Zika no DF, nesse período, né, de julho de 2005 até o último dia 12. E quantas dessas gestantes, qual foi a evolução do quadro dessas gestantes, doutor Tiago?
Desde julho de 2015 até essa semana epidemiológica que a gente passou, que é a semana 26 de julho de 2016, nós tivemos realmente acompanhando em torno de 38 gestantes e seus filhos. Né? Dessas gestantes, nós estamos aguardando somente o nascimento de 3 crianças. As outras realmente tivemos a felicidade de não ter nenhum caso desse associado com Zika vírus. Os que tiveram eram realmente por outras condições. Nós tivemos aqui o acompanhamento dessas gestantes, também a possibilidade de estar evoluindo com elas e com os familiares. E, isso, por exemplo, de 29 partos ocorridos do DF, 23 eram de residência do DF e outros 6 do estado de Goiás. Essas que a gente estava acompanhando, né? Mas, de uma maneira geral, a gente está podendo fazer um acompanhamento laboratorial e clínico, né, não só da mãe como da criança. Estamos nos preparando cada vez mais para que, se vier a ter casos de microcefalia, a gente possa ter uma rede de saúde que possa dar um tratamento não só físico, mas também psicológico e multidisciplinar a essa mãe, a essa família e a essa criança que poderá, porventura, nascer com microcefalia.
Está começando a campanha nacional de multivacinação. Aqui no DF, qual é a perspectiva? Quais são as metas que vocês estão fazendo nessa campanha nacional de multivacinação aqui para o DF?
Começa hoje, dia 19, vai até dia 30 de setembro, a campanha de multivacinação. Nós sabemos que no dia 24, que é um sábado, nós temos um dia P, que é o dia de mobilização nacional. Aqui no Distrito Federal foram encaminhados mais de 320 mil doses do Ministério da Saúde, para que a gente possa seguir com êxito nessa campanha de multivacinação. Estamos aí em torno de 14 vacinas que serão aplicadas nas nossas população-alvo, que são crianças e adolescentes. Crianças exatamente de menores de 9 anos de idade, com grande foco de menores de 5 anos de idade, e também adolescentes de 10 a menores de 19 anos de idade.
Certo. E quantas doses estão previstas, estão disponíveis, disponibilizadas, doutor Tiago?
Foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde 325 mil doses.
Tá certo. Então tá aí o chamamento a todas as crianças menores de 5 anos e também na faixa de 9 a 14 anos, não é isso?
Na verdade, no Distrito Federal, a gente está fazendo um pouquinho diferente, porque a gente vivia um surto de cachumba. Certo? Então, os estados que viveram surto de cachumba esse ano, como São Paulo, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal, estão ampliando essa faixa de 9 a 14 anos até 19 anos de idade. Então, hoje, no DF, em virtude do surto de cachumba, nós estamos aplicando menores de 19 anos de idade a tríplice viral, que protege contra o sarampo, contra a cachumba e contra a rubéola. Este é o motivo da pequena diferença em relação que alguns outros estados estão adotando.
Tá bom. Subsecretário de Vigilância à Saúde, Tiago Coelho, muito obrigada aí pela sua participação.
Eu agradeço a todos os ouvintes aqui e faço uma solicitação. A primeira diz respeito à questão da dengue, que não é porque estamos no momento de seca que a gente vai deixar de estar vigilante contra esta doença, e a outra é a todos os pais que levem as crianças e adolescentes aos postos de vacinação, não só no dia 24, que é o dia D, mas do dia 19 ao dia 30, para que a gente possa estar fazendo a vacinação. Não esquecer de levar o cartão de vacinação. É imprescindível que, junto com a criança e com o adolescente, leve-se o cartão